para poder usar para campanha.
Ilegal, provavelmente não.
Qualquer outros fins ilícitos, imorais, ilegais? Não. Ele deixa claro ainda a questão dos atores, a credibilidade dos atores, da equipe de apoio. Ou seja, uma clara ligação entre um patrocinado e um patrocinador de um filme. Coisa mais simples do mundo, gente. E tá essa confusão inteira que o Flávio Bolsonaro envolvido. Gente, Flávio Bolsonaro é a favor da CPI do Banco Master. Vamos parar de hipocrisia, é ano eleitoral e o que a esquerda quer é mudar o foco, é jogar fumaça, é tirar o foco que está acontecendo com o PT, com o crime organizado, com os envolvimentos aí com o INSS, com o Banco Master, enfim.
Marcos Duval. Então, para você ver como é que é. É muita coisa, hein? É, parece que a nota está correta. Vocês viram? Quando eu li a nota, foi o momento que eu tomei conhecimento da nota da produtora. Compreendem? Então, automaticamente eu... Opa, já me chamou a atenção aquilo. Peraí, mas eu não entendi isso aqui, né? Vamos lá. Vamos para algumas opiniões dos nossos obarovintes. Eu quero ir aos Estados Unidos agora com o Fernando. Vai lá, fala aí, Fernando.
Boa noite, Magrão. Boa noite, Oberdan. Eu sou de direita. Jamais votei no PT. Jamais votarei no PT. Não tem como o PT mudar. O PT já nasceu... Dá pra virada, mas o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não tem justificativa. Berdan, qualquer explicação, qualquer data, qualquer momento que ele tenha falado com o Vorkaro, tá, não justifica. Por que que eu digo isso? Existe um vídeo aí, tu quiser, eu te mando ele. Tá no teu particular ou aqui na rádio, tu vê outra hora aí, em que o Bolsonaro já sabia do Banco Master. O Bolsonaro é um cara, assim como todos que estão lá, eles sabem, Oberdan, tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo, tudo que está, assim, tem os boatos, ó, não te mete com esse cara, ou te mete com esse cara. O Bolsonaro, o Berdan, não justifica. Para mim, já era. Não justifica. Ainda mais pedir dinheiro e depois ficar devendo um favor com um cara desse. Não. Não. Grande abraço, Fernando da Flórida.
Obrigado. Fernando da Flórida, seguimos com opiniões, opiniões dos ouvintes, opiniões de políticos, de personagens envolvidos na política brasileira. Sobre o tema 2, eu quero ouvir também, mesclando aqui, quero ouvir o Francisco de Copacabana. Por que o tema 2, estou perguntando como é o nome disso? O tema 2 é: na posse de Nunes Marques como presidente do TSE. Pois então, na posse do Nunes Marques, ele cantou, o Nunes Marques, cantou pagode com banda após o jantar. Teve a posse, aí convidados para a posse. E aí teve jantar, várias manifestações de intimidade. Por exemplo, Lula chegou de mãos dadas com Carmen Lúcia, que é ministra do STF. Michele Bolsonaro cumprimentou Xandão, o algoz de seu marido. Se o seu marido está passando por tudo que passou, está passando, o culpado, o algoz, é Alexandre de Moraes. Pois ela pega o algoz daquele homem que está lá, né, preso em casa e passando por todas essas ofensas de parte, digamos, do Estado brasileiro, do próprio Alexandre de Moraes. Então ela cumprimentou ele com um abraço e com um beijo. Enfim, tudo isso, o pagode, a festa, a janta e tal, como podemos chamar tudo isso? Qual a opinião do Francisco de Copacabana? Vamos ouvir.
Boa noite a todos, um bom programa. Tema 2, foi muito estranho, mas a Michelle honrou a fé dela. Se ela fosse fazer o contrário, estaria sendo hipócrita. Jesus Cristo mandou amar os nossos inimigos.
Sim, mas eu
o
posso...
cristão que fizer não, o contrário...
Não, peraí, eu posso... Desculpa, Francisco. Eu posso amar, mas não preciso beijar ele, né?
O cristão que fizer o contrário é um falso cristão. Esse que está metendo pau na Michelle, você acha que se o Bolsonaro se encontrasse com o Xandão, ele não iria cumprimentá-lo? Vocês são muito radicais. Francisco de Copacabana.
É, se importa. Agora, é verdade que o próprio Bolsonaro, quando estava sendo julgado, fez brincadeira com o Xandão. Oh, tu quer ser meu vice? Apesar que a brincadeira foi antes do Xandão trancafiá-lo a 27 anos de cadeia, né? Então, o Gildo Braga falou, hoje acabei descobrindo que vai sair um filme do Drácula, digo, Temer, mas alguém sabia? Gildo Braga, é, e o Vorcaro colocou dinheiro. Teria colocado no, isso eu não tenho ainda confirmado, o do Jair Bolsonaro, porque foi dito uma coisa, a produtora parece que disse outra. O que não quer dizer que seja verdade, que a produtora falou em nota, né? Mas, então teria colocado no filme de Bolsonaro, colocou o dinheiro neste filme de Temer, que vai sair, e no filme de Lula. Bem, vamos ver aqui. Meu ministro, disse o Duster. Vamos lá, são muitas participações. Olha, é importante que vocês coloquem, escrevam, né? Depois do áudio, por favor, escrevam sobre qual assunto. Após o áudio, viu, William, de São Paulo? Primeiro gravo o áudio, primeiro o áudio. Depois que vai o áudio, aí você escreve. O que eu tô falando agora, eu falei esses dias pra Loreto do Cristo, daí a Loreto entendeu, sei lá, como se fosse alguma coisa ruim que eu estivesse fazendo, né, Magrão?
E aí o ponto 40 não gostou também, e o ponto 40 foi lá, eu acho que ele casou com a Loreto, cara, que os dois sumiram.
Onde está ponto 40? Bom,
casou com a Loreto.
Então o que eu tô explicando é isso, você grava um áudio ou manda um vídeo, por exemplo, tem que esperar aqueles dois pontinhos ali do WhatsApp aparecerem, ou seja, que chegou. Tanto é, lá vou eu explicar. Tanto é que se a pessoa estiver com o telefone desligado, tá desligado o telefone, e você manda e depois escreve, né? Se a pessoa estiver com o telefone desligado, quando ela ligar o telefone, ao invés de aparecer primeiro o vídeo ou o áudio e depois o que está escrito, vai aparecer primeiro o que está escrito e o áudio por último. Tá? Portanto, então, grave o áudio. Quando você vê que o áudio foi enviado, o áudio chegou lá, aí escreva. Tá bom? Bem, escreveu aqui o Alessandro Lima. Esta mulher mata e chora no velório. Bom. Esse tal de Vorcaro apostava na vitória, na derrota e no empate. KKK. É mais ou menos por aí. Bem, vamos ver aqui o que disse o Arthur.
Por que que esse babaca não vai...
Não, esse tipo de palavra é cartão amarelo.
Ele dá um beijinho no Moraes então, babaca.
Cartão amarelo para o Arthur. Escreveu Flávio, não fez nada demais. Quem se dizia patriota e está indignado com ele está mal informado. É? Ah, não, mas sobre as informações, uma coisa é opinião. Tu tens todo o direito à opinião, como todo mundo aqui, de direito, de esquerda, seja quem for. Agora tu falaste em informação. Agora eu quero saber. Qual informação? Faltou eu dar alguma informação aqui, Arthur Bonholt. E se não tem uma informação, e se eu não dei, por favor, dê informação aí que eu quero saber. Essa eu quero saber. Me interessa, porque a opinião é de cada um. Agora, informação, né? Informação é informação, não existe informação diferente, é o que é. Se não, é uma talvez informação. Deixa eu ver.
Não estou falando de ti, Bernardo.
Perfeito. Mas eu estou informando aqui, Arthur. E não é que a pessoa, de repente, nem sei de quem está falando, que está mal informado, né? Só se ele não está ouvindo o programa, se não está ouvindo o programa, não adianta falar para ele.
Como é que é?
Sim, porque eu estou dando todas as informações que até então nós temos. Daí não se trata de informação. Às vezes a pessoa, mesmo dando, eu dando a informação aqui, a pessoa desvia o assunto, fala, ah, porque não sei o que, blá, 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 que isso aí. É, isso é normal, que aí a pessoa está na militância. Aí que está o detalhe. Porque assim, ó, informação não tem discussão. Por exemplo, amanhã vai ter um tema do Juliano Casarré, que é um ator, que é um cara conservador. Ele está sendo perseguido, entre aspas, né, cancelado, porque é conservador. Ele falou que mais mulheres estão matando homens no Brasil do que homens matando mulheres. Isto é uma informação, compreendeu? Não é uma opinião dele. Aí, oh, contestaram, não lembro quando, se é uma manchete assim. Não sei se é contestaram. Assim, ó, números não se contestam, no sentido de informação. Pior que isso, é uma informação mesmo. Ah, não é divulgada. Aí realmente, né? Aí nesse caso, não é culpa da população, porque aí a mídia não divulga, a não ser eu. Eu já falei isso. Porque a gente pegou os cálculos, calculou daqui, mostrou daqui, papapá, foram tanto por cento das pessoas, homens aqui, mulheres, blá, blá, e saiu o número. Aí isso é uma informação, né? Quem ouve meu programa, sim, mas do Brasil inteiro, quantos colocam informação mesmo, né? Essa informação não, só se fala de mulheres, não matam, é que parem dos matar e tal. Né? Mas aí as pessoas não têm essa informação. Agora, quem está ouvindo o programa aqui, tem a informação, né? Que é possível ter até o momento, e é o que eu estou buscando aqui. Aqui, lá e acolá. Muito bem, muito bem, muito bem. Outro aqui, ó, fala do Flávio. Bom, eu só posso dar opinião por enquanto. Sandro de Bagé. Sobre o que é o teu áudio aí, Sandro? Escreva ali, por favor. Tá? É o que eu pedi, acabei de pedir aqui. Por exemplo, a Cris Moinhos. Ela chegou depois, tem um áudio, depois de gravar o áudio foi, ela escreveu assim, tema 1, certo? Eu sei que aquele áudio dela é do tema 1. A mesma coisa eu peço aqui para o Diego. Aí, Diego, que mandou também um áudio, ainda mais um áudio que é um pouquinho longo, daí não diz sobre o que que é. De repente, ele está falando sobre um assunto, daí, sei lá, tipo Banco Master, daí vem um áudio lá falando de corrida de cavalo do Jockey Club.
É. Corrida de cavalo do Jockey Club, nada a ver, cara.
Exatamente, nada a ver. Por isso que eu peço pro pessoal, após o áudio, escrever sobre qual assunto é. Deixa eu ver. Já que ela colocou tudo direitinho, bonitinho, vamos, eu passou na frente. Cris do Moinhos, tema 1.
Boa noite, Alberto. Aqui é a Cris do Moinhos. Olha, eu acredito em algumas pequenas mudanças. Tomara que eu esteja enganada, que as mudanças venham a ser grandes. Mas muita sujeira não vai haver, isso é certo.
É, Nunes Marques e André Mendonça, vai ser diferente o TSE com eles? É mais ou menos essa pergunta. Vamos ver, agora sim, ó. Ah, não, tá escrito... Bom, eu já não entendi aqui esse tema. Foi o que aconteceu com a Loreta, e a Loreta não gostou.
Mas a pessoa tem que ser zen, cara. Isso não tem coisa que não tem sentido. Às vezes as mulheres são emocionais no sentido negativo, egóico, cara.
Pois é. Porque assim como, né, foi o caso da Loreta, por exemplo,
Né? Eu não aqui, ó, eu não tá escrito tema 13, porque tem um negócio apagado e tem o áudio até escrito Ober, esse Marcos Duval, eu mesmo, mamãe, falei. Sobre o que é o áudio do William? Porque acredito que ele escutou o que eu falei agora.
Eu acho também, né?
Então, eu não sei se o áudio é sobre o Marcos Duval ou sobre o tema 13, tem um negócio depois apagado.
Por isso que é importante.
Sabe quando tu assina um documento? Tu não assinas primeiro o documento e depois fala blá blá blá, que não sei o quê, blá blá blá, faz todo um pronunciamento. Não, primeiro tu fazes o pronunciamento e depois tu assina. Assinado, Oberdan Pires.
É assim.
Certo, gente. Por favor, per favor, façam isso. Vamos ouvir o áudio do William, ouvinte antigo do programa. Cadê o William?
Oi, Ober. Chava Magrão. Por causa de São Paulo, William de óculos. Tudo de bom. Um abraço aos ouvintes. Tema 3, polarização. Quem gosta de Lula continua não prestando, vota no Lula. Quem gosta de Bolsonaro vai votar no filho dele ou vai escolher outro candidato. É isso. E uma curiosidade, esse ouvinte que xinga a mulher de vagabunda aí, conhece ela pessoalmente ou é só mais um bichiguento? Filho de óculos, na Rádio Pampa. Lá, 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 lá. Pampa.
Muito bem. Então, ó, sobre o Flávio Bolsonaro, escreveu aqui o ouvinte. Ó, vamos ouvir, passou na frente também.
Boa noite, Oberdan. Selva Magrão.
Selva.
É o seguinte, Oberdan. O Flávio Bolsonaro, ele não tem nada, assim, não tem nada provado que ele recebeu esses supostos 61 milhões. Não existe nada na internet, nada de concreto.
Não, só um pouquinho, vamos explicar direito, por isso que daí dá o problema do mau entendimento da informação. Ele recebeu milhões, ninguém está dizendo que ele roubou, não há, né? Ele tem nada provado, não. Tem ele falando que recebeu. Entendeu? O problema é que da forma que se fala e de repente tu entraste no embalo, oh, parece que ele recebeu uns milhões de vocário para corrupção ou sei lá o quê. Pode até ser, mas isso não nada. Ele diz que recebeu para o filme do pai dele. Porque assim como o Vorkar deu dinheiro, repito, tem que repetir, blá, 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 né, Magrão?
Lá, lá, lá.
Pro filme do Lula, pro filme do Temer e tal. A questão é, o dinheiro foi pro filme? Aí agora o produtor disse que não tem, não recebeu nada, não, não sei o quê. Tá, se não foi, então aí sim, pegou, ele disse que recebeu dinheiro, e não todo o dinheiro. Aí diz-se que há um contrato, mostra o contrato. Bom, aí diz-se também, a produtora falou, que há uma cláusula de confidencialidade. Para quem não sabe, isso aí, a pessoa, um contrato com uma cláusula dessa, você não pode falar nada, nada para ninguém. E é especialmente na justiça dos Estados Unidos, que é muito forte lá, a produtora tem ligação com os Estados Unidos. Né? O ator que fez Jesus, né? Da Paixão de Cristo, que faz o Bolsonaro. O Jim Caviezel. Aí não pode também falar, né? Então, mas só para ficar claro, o princípio de dinheiro para o filme. A questão, ilegal, eu acho que absolutamente não tem como ser ilegal, né? Vou fazer no filme Meu Pai, uma doação privada, não é dinheiro público, ó. Me ajuda aí, tu, empresa tal. Ah, pode ser? Imoral, aí é uma outra coisa. Pô, estão sabendo que ele é envolvido com os rolos, né? Rolos, sei lá, com o Moraes, ou com o Lula.
O Lula?
Sei lá. E tu tá participando aí, tá pedindo dinheiro pra esse cara. Tá, é por uma boa causa, pro filme, mas tá pedindo dinheiro pra ele, entendeu? Esse é o ponto. Inicial é esse. Se existe o que tu falaste aí, bom, aí é uma outra coisa que, não sei, não é o que está se falando exatamente, até o que apareceu de informações, tá? O resto é a opinião.
O que ele recebeu foi 619
mil. Não precisa vir com detalhe de, isso aí não, nem deve, isso aí não é opinião.
Para tirar qualquer coisa das redes sociais e da internet, que liga ele a valores exorbitantes de fake news. Então, assim, ó, eu acho assim...
Isso, ó, eu acho assim, essa parte que importa para nós aqui, certo? Eu não sei o nome do ouvinte aí, sei que participa sempre aqui, não, assim, bastante até, tem participado, mas eu não sei o nome, se, acho que vai falar aí, enfim, vou escrever. Vou mandar essa pra você, vale pra todo mundo aí, tá? Quando ele disse assim, ó, olha, eu acho assim, aí é essa parte que nos interessa, porque eu acho assim, é a opinião. O espaço não está aberto para informações. Informações é comigo. Aí eu não dei a informação, faltou, bom, aí é problema meu, né? Incompetência minha, talvez. Mas, para evitar informações erradas ou confusão, o espaço é para opiniões. Então, opinião, o cara pode dizer, ah, eu acho que ele é um santo, eu acho que ele é um ladrão, sei lá. É opinião, tá bom? Então...
De fake news.
É, fake news.
Então, assim, ó, eu acho assim.
Eu acho assim. Entenderam? Deu para entender, pessoal? Essa é a parte que nos interessa aqui no programa. Eu acho assim, ou seja, a sua opinião.
Devagar e com dor, porque assim não tem nada provado. Porque se tivesse provado, já teria, assim, ó, por tudo na internet.
Como vai ter provado? Recém surgiu, cara.
Que realmente ele levou um monte de dinheiro do Bocário. E não é bem assim.
Claro que não é bem assim.
Forte abraço a todos os amigos pampianos aí. O Léo da Zona Sul.
Ah, um abraço. Eu acho que é Léo, né? Léo da Zona Sul. Obrigado, Léo. Entendeu, né? Bom, então, vamos ver aqui, ó. E agora? E o Diego? Ah, sobre o Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Perfeito, vamos ouvir.
Boa noite, Roberto.
Boa noite.
Boa noite, Magrão e ouvintes.
Boa noite.
Ah, eu achei uma coisa bem complicada esse negócio aí. Michele Bolsonaro cumprimentar, dar beijo, ah, não. Estão matando o homem e ela vai lá abraçar.
É, se eu fosse o homem, no caso o marido, bate, eu ficaria muito, muito... desaprovaria muito, muito e muito. Bom, eu acho que minha esposa já saberia antes que, ó, tem coisas que você não pode fazer. Se você fizer, né, segue seu caminho, eu sigo o meu.
Ah,
então
eu passaria...
pense mil vezes antes de fazer certas coisas. Pô, tipo essa aí, beijar o algoz, cara, pá. Mas repito, o Bolsonaro talvez não se importe, né? Porque o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, como é que eu vou dizer? Ele no julgamento, ele mesmo brincadeirinha com o Moraes. Aí alguém vai perguntar, se fosse comigo, eu bem capaz que eu faria brincadeirinha. Pelo contrário, eu ia falar sério, dizer, vem cá, quem entende de, realmente quem entende de lei, quem tem... Quem é realmente honesto sabe que isso aqui é um circo, sei lá, alguma coisa assim. Que tem golpe, golpe do quê? Ninguém levantou arma, não tem nada disso aí. Então vamos parar com isso. Com essa blá, 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 cheio de gravatinha aí, falando não sei o quê. Que ó, um golpe. Eu falaria por aí. Agora, talvez o Bolsonaro, assim, falando, ah, pois é, meu amigo, quem sabe você vai ser meu vice, Moraes e tal... Quem sabe ele estava falando isso, no sentido, achando que não, esse bom tratamento ali, o algoz do mal, iria, né, de repente, aliviar, né, e não condená-lo. Pois é, isso me lembrou... Bom, vamos adiante.
Ignorava? Haja paciência. E essa situação do Flávio Bolsonaro aí, a coisa ficou feia pra ele. Tudo que ele for falar, explicar, não adianta. Verdão, resumindo, ó, tá feio, tá preteando o olho da gachada. Tá ficando feia a coisa. Michele Bolsonaro dá beijinho no Alexandre Moraes. Flávio Bolsonaro pede um troquinho pro Vorkar. Tá difícil, ô Verdão.
Quanto à questão do pedir o troquinho, repito, tem que ser esclarecido. Para fazer o filme, justifica-se. E não é nada ilegal. Nada. Tem nada de ilegal nisso. Porém, aí é parecido com o beijinho do algoz, né? Pô, o cara aí tá nesses rolos com o pessoal do sistema aí. É, era o banco financiador da corrupção de todo mundo aí. E aí eu vou pegar e aceitar o dinheiro dele, entende? Não é só questão de pedir, mesmo que ele viesse e oferecesse, olha, quer um dinheiro aí para ajudar no filme? Bah, rapaz, e aí? Aí você está faltando, precisa uma empresa ali, não está entrando para concluir o filme. Aceita ou não aceita? Mas eu estaria pensando, eu fosse filho, né, ou alguém ligado ao filme. Bah, mesmo se oferecesse, eu ia pensar. Ah, eu tô falando todas as informações que se tem até o momento. Aí, disse que isto foi antes de aparecer os rolos do Vorkaro. Bom, então não sabe. Então, Vorkaro, digamos, tinha um bom nome, assim. Ou, pelo menos, publicamente tinha, né? Tipo assim, ó, não tô queimando o filme, né? É apenas mais uma empresa, mas o empresário tá ajudando. Bom, vamos ver aqui.
Nós vamos ter que ver um outro terceira via, que seja pelo menos um pouquinho mais de fundamento para nós votar, porque bah.
Não, terceira via não, a via tem que ser direita.
O Flávio aí deu uma mancada e mancada das grandes. Abração, Diego Dias de Lajeado.
Valeu, Diego. É muita gente aqui. Bom, ele disse que perguntou para alguém aqui, o Anderson. Né? O pessoal empolgado de esquerda. Qual seria o crime? Qual o crime do Flávio Bolsonaro? Ele disse que as pessoas que ele perguntou ficaram se fazendo, espumando. Ninguém consegue dizer qual o crime até agora. Não, crime não. Eu até agora não identifiquei absolutamente nenhum crime. Caso seja isso, estão realmente e tal. Entende? Repito. É algo que ilegal não é. Pode ser imoral. Pode. Isso que eu estou dizendo. Depende até que ponto, sabe? De quem era o Vorkaro e tudo mais. Ilegal? Nenhuma perspectiva de algo ilegal. Agora, não pegou o dinheiro para o filme e não levou para o filme. Ah, bom, aí pode ter uma ilegalidade. É outro papo. Mas isso não há nenhum indício, entende? Existe indício. Peraí, existe indício, evidência e prova. E prova cabal. Não há nem indício disso até agora. Vamos lá.
Bom dia, Berdan.
Bom dia.
Selva Magrão.
Selva?
Na minha opinião...
Isso, opinião.
O Flávio Bolsonaro, ele queria pagar os funcionários. Ele queria honrar com suas promessas. Ele queria honrar com as suas responsabilidades. E quem prometeu patrocinar estava se fazendo de louco, talvez. E ele estava, naquele momento, aflito para... conseguiu honrar os seus compromissos. É o que me parece todo o áudio para mim. Agora, claro que quem é contra, quem não gosta, quem é esquerda, vai mirabolar, vai inventar na sua cabecinha milhares de coisas. Um abraço especial, Roberto da Zona Norte.
Abraço, Roberto, obrigado. Bom, deixa eu ouvir aqui a Cris Moinhos. Primeiro eu quero ouvir sobre o tema 2. Que tem uma certa relação. Tá longo aqui, né? Mas vamos lá. Na posse do Nunes Marques. Bom, teve a posse. Depois teve jantar. Se entende com razão? Nem para ter jantar. Depois do jantar teve até um bailezinho. Ah, não. Aí é demais, né, tia? Festa e tal. Então, aí é demais com artistas. Até o Gustavo Lima estava lá, entende? Fora os artistas de esquerda mesmo, né? Sambinha lá. Ai, ai. Aí cantou lá no pagode, o Nunes. Várias manifestações de intimidade. Lula de mãos dadas com a Carmen Lúcia. Chegando no evento, Michele Bolsonaro cumprimentando Xandão, o algoz de seu marido, com um beijo, um abraço. Bom, vamos ouvir o que a Cris tem.
Tema 2. Bom. Como é que nós podemos chamar isso?
É.
A Casa dos Horrores.
Casa dos Horrores.
Tudo errado. O presidente da República chegar de mãos dadas com uma ministra do STF, juiz dançando, cantando pagode. Eu tinha um amigo juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça do Trabalho e ele disse para mim: eu não posso me sentar num barzinho às 6 horas da tarde e tomar cerveja. Um juiz não pode fazer isso.
Um juiz de verdade, imagina do STF, do TSE. Tinha
29 anos. Então, inadmissível, mas o pior mesmo foi a Michelle Bolsonaro dando beijinhos no algoz do seu marido. Aí teve o meu amigo Francisco de Copacabana, por sinal eu mando um abraço para ele. Ele disse que ela é uma mulher evangélica e seguiu essa religião. Jesus mandou amar os inimigos. Só que esse verbo amar, o verbo é o mesmo, mas tem conotações diferentes. Quando Jesus disse amar os inimigos, não quer dizer que a gente tenha para com o inimigo o mesmo carinho que a gente tem com um amigo. Claro. Esse amar que Jesus disse, a pobreza da língua.
Aliás, desculpa, aqui é o extremo, a visão extrema minha. Nem com amigo tem que ter esse tipo de carinho, né? Só com o marido. Isto, na minha opinião.
É aí, tchê.
Com o mesmo verbo, né? Então.
Pior que o inimigo, hein?
O evangelho, segundo o Espiritismo, esse amar quer dizer que não se deve odiar, ter raiva, ter ódio, ficar feliz quando uma coisa boa, uma coisa ruim acontece com o inimigo, ou fica, ao contrário, ficar triste quando uma coisa boa acontece. Quer dizer, não ter raiva daquela pessoa, não ter ódio.
É por aí.
É isso. Agora, não amar. Eu não vou amar um inimigo meu da mesma maneira que eu amo um irmão meu, um amigo, uma amiga.
Tipo, cristã, de forma cristã, tu podes até amar o Lula, por exemplo, mas ele vai chegar no evento, boa noite, assim, então, e deu. Até a distância, não precisa abraçar, beijar, né? Pega na barbinha.
É isso aí. A Michelle Bolsonaro caiu pra mim. Pra mim, terminou Michelle Bolsonaro. E se caso ela venha se candidatar presidente da República, eu não voto nela. É um absurdo o algoz, um louco, um nero como o Alexandre de Moraes fazer o que fez com ódio do marido e ela vai lá cumprimentar. Era um cumprimento de longe, por pura educação e formalidade. Em primeiro lugar, que ela nem precisaria ter ido. Segundo lugar...
Verdade absoluta. Aí, ó, a justificativa... porque de repente ela é a representante do PL, mulher. Não adianta nada, tem relação amistosa com esses caras, eles escravam a faca, pelas costas, pela frente, como for. Não, isso aí realmente não tem que ter nem diplomacia, no sentido, vou lá no evento. Acho que tinha até que, inclusive, cuidar do marido.
De longe, um comprimido. Boa noite. Eu faria isso seco. Imagina fazer uma coisa que fez com o marido dela. Olha o sofrimento desse homem que está passando. Não, ela realmente provou que ela não ama esse homem.
Mas foi forte.
Ela não merece o marido maravilhoso que tem.
Eu lembro do filme Sissi, que a minha mãe assistiu, uma trilogia, que fala da imperatriz, esposa do imperador Francisco, se não me engano, né, da Áustria-Hungria. Eu não lembro agora se foi ela que ficou doente ou ele. Enfim, um dos dois ficou doente, uma doença altamente transmissível, né? Os médicos falaram, não pode ficar junto e tal. De jeito nenhum. Ela falou, se não me engano, vou deixar meu marido aqui, ou ele falou, vou deixar minha esposa aqui. Entende? Vamos ficar juntos. Porque se ela tiver que morrer, eu vou morrer junto. For o caso. Digamos assim. Ou seja, ou então a pessoa, ela ou ele, né? Pô, ele tá aqui na maior dificuldade aqui de cama, eu vou sair. Não, não, vou lá agora, vou no evento tal lá, deixa comigo que... Não. Mas muitos vão dizer que eu sou muito quadrado, retrógrado. Continuem modernos. Continuem modernos porque vocês estão vendo o que a modernidade está fazendo com o mundo, com as pessoas. Bom, cheirando o acordo nos bastidores, disse o Duster. O Lidio Vopato, o certo mesmo seria a Michelle dar uma cuspida no Xandão, não beijar. Bah, essa foi forte. Essa foi forte. Fortíssima declaração. Bem, então. E agora tem opiniões. Tá grande o áudio, Fernando. Aí pediu os temas também. Eu quero ouvir aqui, mas eu vou buscar algumas opiniões, manifestações de políticos e tal. Tem outro aqui do Diego. Deixa eu ver. Então, é o William. Aqui, o canto é curtinho, tudo bem. O mesmo, o ouvinte já tem aí. Jesus usou uma hiperbole judaica. Ele quis dizer, não odeie vosso inimigo. É típico da retórica rabínica, assim como responder perguntas com perguntas. Bom, disse aqui o Anderson de Gravataí. Aí depois eu falo das feministas e das mulheres, tipo essa Michelle Bolsonaro, e as bruxas ficam bravas comigo aí na rádio. A mulher beija um psicopata louco que está tentando matar o marido dela. Essa é a mulher moderna. Anderson de Gravataí. O Magrão arregalou os olhos assim, quando a conclusão dele. Esta é a mulher moderna.
Se essa é a mulher moderna, a mulher tem que voltar às origens.
É muita opinião aqui, né? Com tudo que está acontecendo. Aí alguém escreveu aqui, opinião. Sim, mas opinião sobre o quê? Posso dar opinião sobre as corridas de cavalo do Jockey Club, por exemplo? Aí não é o que estamos falando no momento. Carlos Eduardo escreveu aqui, como é curtinho, se o senador Flávio Bolsonaro não sabia quem era Vorcaro, então Flávio Bolsonaro é tão inocente quanto Lula na época do Mensalão. Uma simples suposição. Seria moral Lula pedir dinheiro para Fernandinho Beiramar produzir um documentário? Carlos Eduardo. É, mas é diferente. Coloca o Vorcaro na comparação e não o Fernandinho Beiramar. Bom, antes da continuação... Tá, deixa eu ouvir primeiro, então, direto, se eu seguro um pouquinho os nossos famosos, né, mais famosos, apesar que os ouvintes aqui também dão autógrafos, né? Poxa vida. Ô, Carlos Ponto 40, se tu estás ouvindo, o que eu vou te dizer? Eu peço desculpas se tu achas que eu agi de forma errada, né?
Eu também, mas eu acho que a gente não agiu.
Também acho que a gente não agiu. No máximo, digamos assim, ou pelo menos fez uma brincadeira dentro de uma questão de coerência. Como tu és um cara bem inteligente, conhece Maquiavel, Sun Tzu, Aristóteles, Platão. Pô, tu vai entender, né, tchê? Por favor, né? Tem a questão de coerência, pelo tudo que tu falavas ali, é totalmente coerente a brincadeira que foi feita. Eu acho que você poderia entrar na brincadeira também. Ou dizer, não, pessoal, tá tudo errado, vocês estão falando aí, sei lá, mas... É, tua participação é útil. Nessas horas, seria importante a tua participação. Gostaríamos que... Bom, também nem sei se está ouvindo, então vamos lá. O que eu ia colocar agora? Quem é? Ah, o CU. Esse não nos abandona.
Então, é igual a mulher de fé, cara.
Vamos ver. Chefe Kaiser, de Seul, Coreia. Olha, ele gravou o áudio e depois escreveu. A festa tinha tudo. A festa tava tão boa. Palácio e a plebe assistindo pela TV, diz ele. Vamos ouvir. Direto da Coreia.
Apenas sobre a Selva Magrão, essa festa, sobre essa festa, na minha opinião, o que que aparenta, o que que demonstra, pra mim lembra muito aquelas festas da corte medieval, onde tínhamos o rei, o vice-rei, a rainha, os príncipes, sim, os súditos,
duques, duquesas,
o palhaço da corte tinha o bobo da corte, né?
O bozo?
As autoridades que cercavam e bajulavam o rei.
Hã?
É isso aí que pareceu. Música, beijos, abraços, comilança, só faltou mostrar a ceia, né? Certo? Tinha uma ceia ali. Chefe Kaiser e seu Selva Magrão.
Selva. Tá, mas pelo menos no pagode a Michelle Bolsonaro não foi, né?
Ah, não, acredito que não. Não vi, eu não vi. Acho que não, né? Aí seria demais, né, tia?
Então, pra finalizar, Magrão, Berdan, na minha opinião, o que falta, o que faltou nessa festa era entrar um general lá, um cabo e dois soldados.
Dois soldados.
Pra acabar com essa gandaia, que é a única coisa que tá faltando.
Pode ser.
Não tem mais limite nenhum. Não, os limites já extrapolaram. Falta a caserna acordar e chegar e dizer basta, basta, acabou. Chefe Kaiser de seu Selva Magrão.
Eu acho que toda essa festa paga com o nosso dinheiro, hein? Esse pagodinho. O Berdão é uma mulher que beija um homem que está fazendo de tudo para matar seu marido. Eu resumo em duas palavras: sede, poder. Léo da Zona Sul.
Eu em outras duas palavras.
Quais?
Zaba, Neira.
Nossa.
Ô, velho, o que que tu falou ali? Que tem coisas que tu falou assim que são, digamos, imperdoáveis do ponto de vista de...
Ah, sim, é o que eu falei antes, né? Então, tipo, ó, pense 10 vezes não, 1.000 não, 1.000.000, 100 quaquilhões de vezes antes de fazer. Porque se fizer, depois não tem assim, ó, ah, não, mas isso aí porque não tem blá, 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 acabou a conversa qualquer. Fez, está feito. Pense bem, então.
Boa noite, Oberdan Magrão.
Boa noite.
Eu não ia dar minha opinião, mas... Mas me irritou esse negócio da... Se for verdade que a Michelle Bolsonaro abraçou e ainda deu um beijo no rosto do canalha, do Xandão...
Parei. Não é... Não é se for verdade. É verdade. Por quê? Porque eu estou falando? Bom... E se por acaso as fotos que eu vi forem inteligência artificial, Photoshop ou sei lá o quê? Eu virei aqui no outro dia e vou dizer, olha, me desculpem, eu cometi um erro, né? Que geralmente eu não cometo e dei uma notícia errada. Então não é uma coisa que alguém está opinando aí. Estão na pauta do programa de hoje, certo, JB? Que abraçou, abraçou. E tem foto. O vídeo eu vi do Sóstenes. Mas aí ela até deu um beijinho no Sóstenes. Ele veio dar beijinho nela. Porque os caras querem dar beijinho nela. Entende? Os amigos do Bolsonaro, entende? Os amigos, entre aspas. Sóstenes lá, político. E ela tá, deu um beijo assim, meio que por educação. Ela tava meio que conversando com outra pessoa ali também. Mas sabe quando a mulher dá o beijo, que não, ela encosta na face da pessoa, só vê um, só faz um assim, e o cara que dá o beijo? Repito, são hábitos equivocados, né? Não interessa. Ah, mas vai achar que eu sou mal educada. Azar. Afasta o corpo, faz que nem o Trump. O Lula ia se abraçar todo o Trump. O Trump botou o corpo pra trás e esticou a mão. Tipo, ó, tá bom por aí o cumprimento. Faça a mesma coisa. Aí não tem beijinho.
Motivo de ódio de um cara desse, tchê. Não tem que ter amor com um cara desse aí, ó. Amor bem de longe. Perdoa, mas tem que ficar de longe. É a minha opinião. E o seguinte... como é que pode isso? Como é que fica o Bolsonaro com isso aí, tchê? Isso aí é considerado uma traição. Mas Que loucura, tio. Eu rechaço o que ele fez.
Ó, como é que fica o Bolsonaro nisso aí? Querem a verdade? Muita gente não gosta da verdade. Uma pessoa verdadeiramente de direita é difícil no Brasil, João Batista. E porque eu tô falando isso, que o Bolsonaro certamente sabe que ela foi no evento e tal, né?
E... vou ficar aqui preso, meu bem.
Ai, querido, eu vou lá, tá? Na festa, vou lá.
Tá bom, vai lá e depois me conta.
Entende? O Bolsonaro é um direita pós-moderno. Entre aspas.
Abraçando ainda o tal de careca, Xandão, lá. Mas é muito canalice. Ó, eu tive uma decepção com isso aí, ó. Achava ela... Pra começar, o... nem deveria ela ir nessa festa mundana, que não é coisa pra crente.
É. Ah, meus amigos, então aqui, ó. Aí vocês vão dizer, ah, então quer dizer que o Zema é o outro... Acho que não também. Quem que eu vou assinar embaixo, assim, ó? Que é uma pessoa, de fato, de ideias, de comportamento, de pensamento, de postura de direita? Pode falar um monte de gente aí, sei lá, Van Hatten, sei lá. Não sei, acho que... Não.
Sérgio Moro!
Você vai dizer, pô, quase não tem ninguém. É, quase não tem ninguém. Se você, ouvinte, me pedir aqui, ó. Tá, diga alguém aí, tal. Tem que falar uma pessoa pública. Vou falar, então. O atual, ele seria imperador do Brasil se não tivessem dado golpe. Os militares. Positivistas de 15 de novembro de 1889, que deram o golpe da República. Tá? Os Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele seria o imperador do Brasil hoje. O Brasil pode dar uma, sei lá, uma virada de uma revolução e virar uma monarquia de novo. Tomara. Só que, infelizmente, esse homem, Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, ele está, como é que eu vou dizer, com 80 e tantos anos, né? Tipo, talvez não seria hoje voltar a ser monarquia, então acho que não vamos ser a... O privilégio de tê-lo como líder desse país, né? Mas ele é, tá? Ele eu assino embaixo. Esse homem é de direita. Então, veja os pensamentos, veja o que ele fala sobre postura, sobre o homem, sobre a mulher, sobre família, sobre religião. E aí você vai entender o que é um homem verdadeiramente de direita. Ok? Muita gente aqui opinando. Eu vou ouvir mais uma do chefe Kaiser, porque ele escreveu aqui, mulher que beija o algoz. Bah. Vamos ver.
Buenas, Alberto Silva Magrão.
Elba.
Uma mulher, como dizia o Julio, nosso Julio Iglesias. Toca Julio aí, Magrão. A mulher, quando beija o algoz do seu marido, ou é isso que o pessoal falou aí já, ou ela é muito fria e calculista. Chefe Kaiser do seu Selva Magrão.
Selva. Vai dar uma facada nele?
Eu acho que não. Então, meus amigos. Ele pediu, bota um Julio Iglesias aí. Coloca uma do Julio Iglesias aí para o chefe Kaiser de seu 1222. A turma sempre arranja assunto aqui, né? Barbaridade.
Culpa tua, né?
É. Mas é isso, o pessoal quer um programa realmente pra poder. Ah, olha aí.
Não me vuelvo a enamorar. Me dá medo
da
tristeza.
Nossa, aí. Não me vuelvo a enamorar. Me dá medo da tristeza.
El vivir de esta manera, no me vuelvo a enamorar.
Ô, Berdan, concordo 100% contigo. Penso da mesma maneira. Michele morreu para mim. Por nada eu faria o que ela fez. Lealdade ao marido é um valor inegociável. Concordo com o que tu falaste com o Luiz sobre esse assunto. Não lembro o que eu falei. Lealdade ao marido sempre, em qualquer lugar ou situação. Cabe lembrar que talvez o Jair Bolsonaro tenha pedido mesmo para ela ir, né? Digamos. Pode ser que ele não quis dizer não.
Ah, ficou com medo? Aí ela não deixa.
É, mas pode ser que ele tenha pedido, por exemplo. Aí, como eu falei, cara de direita mesmo é o Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Agora, que ele pediu para abraçar, abraça ele, beija, tal, cumprimentar, normal. Pode ser. Acho meio improvável também, né? Não chegou nesse detalhe, se é que pediu. Então, como eu estou dizendo. Ah, e tem um outro detalhe. A mulher, aí que tá. Olha só. Isso, nessa aí eu acho que o... Ele foi bem certo, o Renato, quando falou. O 38ão. E essa ele tá certo, eu acho. Quando ele fala que a mulher tem que... ser submissa e honrada. Honrar e obedecer. Vou dizer, o quê? Como? Mas veja bem. O que ele quis dizer? O marido pede... para a mulher, diz para a mulher fazer determinada coisa, daí ela dizia não. Ah, não, isso não vou fazer. Vou dando um exemplo para entender a ideia. Por quê? Porque ela é honrada. Digamos o marido vai lá dar um beijo nele. Ah, não, isso eu não vou fazer. Ou seja, entende? É submissa e honrada. Porque a honra está ligada aos valores de Deus. Porque aí o marido está errado. Então, isso eu não vou fazer. Né? Aí que está o detalhe. Mesmo que ele pedisse, então, estou dando um exemplo, mesmo que ele dissesse, não, beijo, ela poderia dizer, tá, tudo, eu até vou no evento lá, né, tudo bem, mas eu, no máximo, cumprimento ele só assim, à distância, um sério, baixo a cabeça, sério, bom dia, assim, e acabou, né. Aí que tá. Por isso que a gente fala dos valores, mas esses são os novos valores. Bom, tem muita gente falando aqui. Deixa eu ver a Miriam de Porto Alegre. Oi, se ela tivesse ficado em casa com o marido, lugar dela, nada disso teria acontecido. É porque assim, ó, hein, Miriam, mesmo politicamente, se for analisar o que que eles ganharam ela indo lá. Entende? Eu vou... Sempre a prática, ela vence a teoria. Vamos para os exemplos práticos. Digamos que dentro dessa mesma lógica, pode, tem que ter um... Vamos tentar ser diplomático e tal. Isso aí, de repente, funciona, né? Para não pesar a coisa para o nosso lado. O Bolsonaro foi extremamente diplomático no depoimento, no julgamento dele. Frente a frente com o Alexandre de Moraes. Até fazer brincadeirinha e tal. Ele fez isso. Daí o que aconteceu? 27 anos de cadeia. Adiantou alguma coisa? Com algoz... Para algoz não se dá flores. Nem beijos.
Não me vuelvo a enamorar.
Bem, vamos lá. E agora?
Fala, meu amigo Berda.
Ponto 40.
Alguém dropou meu nome aí, meu amigo. Dá uma olhada, né?
Ah, mas então...
Tu queres que eu fale como?
Ah...
Tá, viu? Bom? Não tem como falar.
Ah, só aí pelo fixo.
Um abraço, Berda.
Um abração. Vai ter que mandar, assim, em drops, em pílulas. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos.
Isso é bom, daí ele não manda o áudio de 7 minutos.
7 minutos nunca chegou. Mas tem outro aspecto, Carlos. 40. Eu falo para vocês, participem do meu programa. Esse número agora, tá, foi estendido a outros programas, mas ele foi criado para o Pampa na Madrugada. Aí vocês querem... Aqui não tendo, assim... ofensa pessoal, esse tipo de coisa, o cara liga aí já lá, como já aconteceu, na primeira, tem algum palavrão de propósito, assim, dos piores, não vai ser bloqueado, entendeu? Agora, enfim, tem pessoas, outras pessoas têm outros critérios, né? Digamos, tem de um... Digamos, de um viés político, ideológico, diferente. Daí, né? Sabe como é que é? Daí, como é que eu vou dizer? Aí bloqueia. Às vezes o pessoal exagera, né? Comigo acontece, né? Pessoal da esquerda, por exemplo, né? De repente fala algumas coisas, mas eu dou a real ali, né? Claro, se a pessoa aí for continuar na, né, no enfrentamento ofensivo e tal, é outra coisa, né? Né? Como já aconteceu, eu falei assim, ó, isso não te diz respeito, por exemplo. Aí a pessoa tem que matar no peito, porque é verdade, né? Tipo, alguma coisa de vida pessoal, coisa assim. Então, só que tem outros que não, só basta ter uma opinião diferente, assim, uma crítica, pô, vocês não estão enxergando aí o que está acontecendo. Ah, isso é uma opinião, até pode ser um pouquinho, assim, um pouquinho, digamos, sutilmente desrespeitoso, mas entende? Estou indo ali, ó, sutilmente, então não é um motivo exatamente para bloquear, compreende? É só aquela história, quem fala o que não deve, ou vai ouvir o que não quer, ou ouve no meio, se tem direito de falar, tem que ouvir também, então é só isso aí. Agora bloquear, nesse caso não, então por isso que eu digo, participem do Pampa na Madrugada, tá aqui, o espaço tá aberto, aí vocês vão querer se aventurar para outros caminhos aí, vai acontecer isso, lá vou eu daí, né? Então, ao ponto 40, pode mandar aí mais pelo telefone fixo. Ó, só quero te dizer uma coisa. Tá ouvindo aí, né? É o seguinte, ponto 40. Eu posso buscar aqui e desbloquear. Só que se tu, né, digamos, fizer a mesma coisa que antes, desagradar alguém aí, o que que vai acontecer? Daí eu vou me prejudicar. Está me ouvindo? É importante que eu saiba que tu estás ciente. Sabe quando alguém manda um documento com a pessoa e fala assim, ó, assina ali, ciente. Está ciente disso, né? E eu não quero me prejudicar. Eu não gosto de me prejudicar.
Ah, eu também não. Você não gosta também.
Certo? Porque estás criando certas regras aqui quanto a esse caso, situação de bloqueios. Tá? São 2h31. Capite? Compreende? Então, eu acho até que o melhor mesmo. Melhor mesmo é tu participares, como é que eu vou dizer, apenas do Pampa na Madrugada. O que tu achas? This is the end, beautiful friend. This is the end. Bom, 2h32, isso vale para muitos aí. Vale para muitos, certo? Vale para muitos esse recado. Aí já aconteceu de desbloquear isso antes, né? Ainda, sei lá, 3 meses atrás, sei lá. Tá, tudo bem. Eu conheço ali o ouvinte, né? Aí depois de novo, pá, cara, de novo eu desbloqueei de novo. Pô, cara. Entenderam todo o meu recado, né?
Sem problemas, meu amigo Alberto. Eu nem sabia que eles tinham me feito isso aí, então. Foi a semana passada que eu fui dar o número real lá das vítimas do feminicídio.
Uhum.
E eles fizeram provavelmente isso. Mas sem problemas. Pode ficar tranquilo aí. Eu nem pode fazer aquela coisa, eu nem ouço eles. Mas vocês não gostaram, que eu dei o número exato lá.
É.
Mas, não tem pra mim, não tem problema.
Ok, então tá. Então, como eu disse, o critério de outros, eu não sei, né? Aqui o critério é opinião.